E já que eu digo o tempo todo que a sua precificação deve ser baseada nos seus custos, já está na hora de você ver como isso funciona de verdade na prática, né? Agora você vai entender exatamente o que você precisa anotar e tomar conhecimento sobre os seus gastos e quantidade de trabalhos por mês para chegar no seu preço na fotografia e conseguir ter margem de lucro que te ajude a conquistar objetivos maiores, tanto profissionais quanto pessoais. Claro que um passo de cada vez, porque primeiro a gente precisa fazer com que as contas fechem. Depois, um próximo passo é a conta fechar e sobrar, para você ter um respiro. E depois, com o tempo, você vai crescendo, subindo seu preço, se estruturando melhor, até você realmente conseguir ter lucro. E mais para frente ainda, eu quero que você alcance tamanha organização a ponto de ter lucro e fluxo de caixa e reserva de emergência, né? Aí sim eu vou morrer de orgulho. Mas, como eu sempre digo por aqui, não é do dia para noite, não é fácil, então vamos um passo de cada vez. E só para reforçar, para quem ainda não entendeu a importância de conhecer sobre precificação, você precisa saber quanto você tem que cobrar exatamente para você poder sair da sua casa, do seu conforto, do seu sofá, da sua família para fotografar alguém. Por mais que em um momento você possa estar muito empolgado ou até mesmo desesperado para fotografar pessoas, né, até de graça, aqui a gente está pensando no seu longo prazo como negócio. Então você precisa pensar aqui com o racional e não só com o emocional, na empolgação de fotografar novas pessoas. E o cálculo de agora é inicial. Não existe uma regra pronta, nem valores exatos. Você deve sempre refazer pelo menos anualmente essa análise dos gastos e dos custos para sempre atualizar os seus números e ver se a conta está realmente batendo. Então, vem comigo para o computador para você entender sobre a planilha financeira que depois você vai preencher com os seus custos de vida e da sua fotografia. Tchadã! Essa aqui agora tem que ser o quê? Sua melhor amiga da vida da fotografia. Sua planilha financeira que vai te acordar para os seus números, para a sua precificação, para o seu posicionamento, para o seu público-alvo, para tudo, tá? Ela vai te ajudar a ter clareza, a acordar mesmo para esses números que vão determinar corretamente a sua precificação daqui para frente. Isso daqui é a maior clareza de que não adianta copiar o preço do outro ou olhar a média de mercado e cobrar um pouco abaixo para poder entrar bem no mercado. Porque você pode até entrar, conseguir clientes, mas a conta no final do mês pode não fechar. Porque a média de mercado não diz quanto você tem de gasto de vida. Então, é muito importante você primeiro ter esse conhecimento nessa planilha aqui que eu vou explicar passo a passo, para depois você entender quais são as melhores estratégias e qual a precificação justa para o seu trabalho na fotografia, tá bom? Eu fiz o seguinte aqui, que eu sei que tem gente que nunca nem viu uma planilha na vida, então para não assustar, eu dividi essa planilha em três abas. Só que você não pode esquecer que tem três abas, tá? Porque muita gente vai abrir a planilha aqui, vai ver essa primeira parte, vai preencher e vai falar: e aí? Tem três abas aqui embaixo onde eu tô passando o mouse, tá? Então, por favor, não esqueçam de preencher na ordem, porque eu vou te explicar primeiro de custo de vida, depois de depreciação do equipamento e depois dos gastos da empresa. E sem essas abas aqui em conjunto, a última não funciona ou você vai continuar ali no chutômetro, né? Então, vamos lá, passo a passo, pensando nessas planilhas aqui, que são mensais, tá bom? A gente aqui vai pensar em gastos por mês. É, isso facilita a sua conta e isso te ajuda a entender quantos trabalhos você tem que fazer por mês também. É, claro que a gente poderia fazer essa conta, né, pensando no anual, mas aí quando você olha que você tem que faturar, sei lá, quantos mil por mês para seu ano ser positivo, cara, não adianta. Então eu gosto de quebrar as coisas em etapas. Então, ao invés de fazer por bimestre, trimestre, ano, eu prefiro fazer por mês, tá bom? E claro que às vezes você pode ter aprendido planilha financeira com outra pessoa que faz de um outro jeito totalmente diferente, mas tá tudo certo desde que você entenda e que seja uma planilha completa também, né? Que às vezes é uma planilha que fala, ah, soma isso com aquilo, subtrai não sei o que lá e pronto, chegou na sua precificação.
Eu trouxe uma planilha bem detalhada, inclusive com coisas que eu já tinha aprendido de como era o jeito certo de fazer e algumas coisas que eu fui sentindo necessidade na minha fotografia também de criar. Então, tem algumas coisas que vocês podem não ter visto em lugar nenhum, justamente porque foi algo que eu falei assim: gente, como é que eu chego nessa precificação aqui para minha empresa? Ninguém me falou sobre isso. Eu fui lá e entendi, e aí com anos eu fui aprimorando até conseguir passar isso para outras pessoas também, né? O mais importante aqui também, além de você entender que ela é mensal e que você precisa fazer isso daqui e sempre atualizar os seus custos, é de você entender também que você pode entender o conceito da planilha, mas se você não pegar para fazer a sua, isso não te ajuda a chegar numa precificação correta. Então, por mais que você não entenda nada de planilha, por mais que você tenha horror a isso, assim como eu, eu tive que gostar. Não é que eu amo essa parte aqui, gente, óbvio que não, tá? Tem gente que realmente gosta, se empolga aqui com essa parte. Eu não sou essa pessoa e talvez você também não seja essa pessoa. Só que isso é necessário para o nosso negócio. Então é aquele virar adulto que a gente sempre conversa, né? Vamos encarar? Então, assim, não se entendeu de primeira? Pede ajuda para alguém que entende um pouquinho mais, revê a aula, vai anotando as coisas, vai preenchendo aqui para ver se no final você se entende com a planilha, tá? Vai no seu tempo, mas é muito importante que você não deixe que a repulsa, né? Tipo, ah, não gosto de planilha, não gosto disso, chato pra caceta, não entendi direito, e aí você nem começa, tá? Então vamos lá que eu vou te explicar aqui o mais detalhado e passo a passo possível. A primeira planilha que a gente vai fazer aqui nessa aula é a planilha financeira. Eu vou te mostrar outras mais pra frente que também vão te ajudar a entender ainda melhor do financeiro mesmo da sua fotografia. Mas por enquanto eu preciso que você foque nessa. Essa é a principal. As outras te ajudam a ter mais organização. Essa daqui é o que te ajuda a chegar no seu preço. Então ela é muito importante, tá? E sem essa daqui, as outras não funcionam tão bem. Que você não conhece seus gastos, seus custos, nem nada disso. Então vamos lá. Essa primeira aba que a gente está aqui é a planilha de custos de vida, né? Todas elas são planilhas financeiras, tanto que eu coloquei aqui em uma aba só para não confundir, porque se eu fizesse três planilhas separadas, aí vocês não iam ligar para isso mesmo, né? Então eu preferi fazer uma planilha só com três abas diferentes. A primeira aba é a de custo de vida. Eu preferi fazer em abas, porque também ia ficar muita coisa para baixo, assim, para preencher, e isso ia acabar confundindo. Então, por isso que eu digo, né? Eu sempre quero o mais mastigado possível, então por isso que eu fiz dessa forma. Vamos lá. Primeira aba aqui, ó, daqui até aqui. Primeira aba não, né? Primeiras linhas aqui é de gasto pessoal e de itens e custos mínimos, já até escrevi aqui embaixo, para você viver e pagar as suas contas. O que que eu quero dizer com pagar as suas contas e o mínimo básico para você viver? Tem muitas coisas que você vai ver aqui nessa planilha, nessa primeira parte, que você vai ver aqui embaixo também, como por exemplo a alimentação. Essa segunda partezinha aqui é de estilo de vida, ou seja, custos da vida que você quer ter, com objetivos, cuidados pessoais, itens pessoais, compras pessoais, tá? E depois vem investimentos e reservas, que aí tem outras coisas diferentes. Mas em gastos pessoais e estilo de vida, vocês vão ver que, por exemplo, alimentação se repete. Só que por que que eu coloquei separado, né? A gente tem a alimentação, gente, feijão com arroz, né? Para você sobreviver, para você se alimentar, para você ter água potável na sua casa. Então, esse é um tipo de alimentação. Tem uma outra alimentação que é numa quarta, numa sexta, ir num barzinho, tomar um chopp, beber um bom drink, né? Tem um vinhozinho, tem um japonês, tem uma pizza, um hambúrguer, né? Tem um negócio ali no meio que é mais elaborado, né? É diferente do feijão e arroz para você não desmaiar, né? Então, eu tinha até colocado aqui embaixo em estilo de vida, alimentação gourmet, mas aí Léo falou: isso vai confundir o povo. Então, eu coloquei aqui alimentação, eu coloquei restaurantes e etc. Que são, né? Aqui tem as saídas também. Então, aquela saidinha num barzinho, ir numa social com seus amigos, ir num cinema. Então, são gastos que é de estilo de vida, né? Por mais que eu considere isso essencial, a gente sabe que ir no cinema, querendo ou não, é um luxo, né? Então, aqui eu vou tratar como se a gente tivesse Para alguém que já tem mais grana, isso pode ser tipo, ah, isso já está embutido no meu estilo de vida, eu sei que eu já consigo pagar essas contas. Mas eu também preciso alinhar com quem, tipo, está no negativo. Então, tem coisa que é, tem que botar o pé no chão, tem que acordar e, pô, tem aqui aplicativo. Você não vai ficar pagando Spotify porque você quer ouvir música sem anúncio, entendeu? Cara, se a conta não tá fechando, isso aqui tem que zerar, pronto, não vai gastar com isso. Entende? Como tem coisas que você precisa e tem coisas que você escolheu ter. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam da diferença de gasto pessoal, mínimo, básico, para gasto de estilo de vida, que é a vida que você quer ter, com coisas a mais, né? Que o seu trabalho também vai te permitir. Então, vamos lá aqui primeiro para gastos pessoais. Lembrando que, gente, eu coloquei custos fictícios aqui, tá? Só pra gente ter uma base e você entender como funciona a planilha e você vai digitar aí os seus gastos. Não é pra você se basear nisso daqui, isso daqui não é, nenhum número real, tá? Eu fui preenchendo aqui aleatoriamente. Então, se você tá ali, residência, R$300, se pra você isso é a mais, você vai vir aqui e vai colocar a mais. Então, sei lá, vai dar 1.000. Opa, faltou um zero. Vai dar 1.000, você vai preencher. E olha aqui embaixo, na aba total, que vai mudando, tá bom? Então, se você bota, ó, 1.500, você vai ver que vai subir R$500 aqui, tá vendo? Saiu de 2.050 para 2.550. Então, e você pode também depois, para não te confundir os números que já estão como base na planilha, você vem aqui, clica zero, ele vai dar esse R cifrão. Não precisa digitar o R cifrão, tá? A planilha já tá montadinha para esses números aqui baterem. Então, você pode vir aqui nesse zero, copia, Ctrl C no seu teclado, vem aqui, ó, em todos os que estão preenchidos e clica Ctrl V, tá bom? Porque aí ele vai zerar a planilha para você, vai ficar mais fácil. Mas deixa eu voltar lá para os números que a gente já tinha colocado aqui de base para você entender. Então, ó, primeiro, residência. Quanto que te custa morar onde você mora, né? Seu condomínio, o aluguel da sua casa ou a prestação de onde você mora, tá? Você vai colocar esse custo aqui. Eu dei esse espacinho aqui, gente, só pra não ficar confuso pra vocês, tá? Não precisa preencher nada aqui nessa coluna do meio, não. É só porque tinha esse texto aqui de explicação e aí eu não queria que ficasse embolado, né? Rainha da organização aqui, neurótica, pra ficar fácil pra vocês. Depois, ó, alimentação, que é aquele gasto que a gente já falou, né? Pra você viver, comer bem, mas sem os luxos ainda, né? Sem saídinhas, sem comprar num mercado super caro. Aqui é você comprando ali num lugar que você sabe que tem um preço bom, que você pode arcar com isso, né? Pra comprar as coisas do mês. Plano de saúde, você vai anotar. Se você não tiver plano de saúde, você pode colocar isso aqui com dois tracinhos e colocar zerado. Ou também, ah, eu não tenho plano de saúde, mas eu acho importante ter. Tá bom, começa a fazer o orçamento do plano de saúde, ver quanto que ficaria, pra você já colocar esse gasto aqui, pra você chegar lá na planilha da empresa e você ver quanto você tem que cobrar, já contando com um plano de saúde, que é algo importante pra sua vida, tá bom? Depois, telefone e internet. Algumas coisas aqui, gente, eu precisei colocar nas duas planilhas de gastos pessoais e também da empresa. Porque tem gente que tem um telefone só para a empresa, tem gente que tem internet de casa e internet de um escritório, então é separado, tá? Se você divide, se você mora onde você trabalha, se você usa o celular que você usa pessoalmente e pro trabalho, você pode dividir. Então, se aqui daria R$100, você bota 50 em uma planilha e 50 na outra, tá? Ou você bota tudo como gasto da empresa e deixa no pessoal zerado, vê como que fica melhor pra sua organização, tá? Depois, contas básicas, água, luz, gás, vê quanto que dá aí isso por mês. Mesmo que às vezes mude R$20, R$30, R$10, vê a média, tá bom? De quanto que veio, pelo menos nos últimos 3 meses, pra você poder colocar isso daqui. Ah, Isis, eu moro com os meus pais, quem paga isso são eles. Então, você pode colocar ou zerado, ou, aí é aquilo que eu falei, de às vezes você precisar duplicar a sua planilha pra você fazer uma de hoje e uma do seu futuro, tá? Que é o seguinte, tem aqui até a possibilidade de você vir aqui e clicar duplicar, tá vendo? Aí você bota aqui custo da vida que eu quero. Custo futuro, tá? Custo vida futuro. Qualquer coisa, só pra você entender, você vai ter duas vezes a mesma planilha, porque em uma você vai colocar assim, hoje eu não pago minhas contas de água, luz, nada. Então, meu custo é tal. E aí você vai ter um custo de vida futuro nessa aba daqui, que você vai falar, cara, eu quero morar sozinha, é meu sonho. Então você já vai começar um planejamento para depois você entender quanto você teria que cobrar para essa conta aqui fechar. Então, cara, eu hoje não pago, então lá tá zerado, aqui vai ficar 100, 150. Às vezes, nessa planilha aqui de vida hoje, você não arca com o custo de aluguel nem nada, então aqui fica zerado. Mas no futuro, você quer morar num apartamento no bairro tal, e ali vai te custar pelo menos uns R$1.500. Então você vai ganhando clareza do que você quer atingir. Tá bom? Eu vou apagar aqui só pra não confundir, porque essa é uma planilha que quem quiser faz, tá bom? Então vamos lá, vou voltar aqui, R$100 pra cá. Filhos, aqui eu coloquei zerado pra quem não tem filho, e quem tem filho tem que ver quanto que é o plano de saúde, quanto que é a escola, quanto que é, né? Ó, soma aqui em alimentação também, vai ter outras bocas, né? Então, você pode colocar também, ó, plano de saúde. Você vai colocar só o seu, vai colocar da família inteira, de todo mundo que você paga, tá? Isso tem que ver também. E vocês podem alterar aqui, tá? Vocês podem colocar, ó, só filhos. E aí você define. Ou então, você vai colocar entre parênteses exatamente qual foi a precificação que você botou. Então, você botou escola, babá e plano de saúde, tá bom? Aí você vem e ajeita aqui. Tá bom? Escola, babá e natação. Você vem e coloca aqui determinado o que você anotou. E também você pode criar aqui, ó, cadê? Comentários, tá vendo? Se você cria um comentário, deixa eu botar aqui, exemplo. Pronto, você fez esse comentário. Ele vai ficar uma abinha que toda vez que você passar o mouse, vai aparecer aqui, tá bom? Então, se você tiver alguma coisa que você precisa de uma observação melhor, você vem aqui nessa parte de comentários, tá bom? Locomoção. Coloquei aqui como se fossem R$300, tá, gente? E aí vem de novo aquela questão de estilo de vida e gastos básicos. Se você não tem dinheiro hoje e fica de Uber pra lá e pra cá, ou, sei lá, às vezes você bota aqui, ó, eu coloquei aqui, carro, né, em gastos de estilo de vida. Às vezes você comprou um carro que a grana que você tem hoje não poderia estar arcando com aquele carro, com aquele custo todo. Então, às vezes você nem carro pode ter, entende? Então, você vai colocar aqui na locomoção, pensando no transporte público, tá? Porque é bem a planilha pé no chão, tá bom? Então, vê quanto em média você gasta, olha seus extratos para ver quanto você está gastando de locomoção. E aí, às vezes, você vai ver que está gastando muito com isso, então você já identifica onde você tem que dar uma segurada, tá? E como eu sei que a vida de cada um é diferente e tal, eu coloquei aqui 6 linhas também para outros, né? Então você depois pode trocar, às vezes tem algum gasto seu que é essencial, sei lá, você tem depressão, e aí sua terapia é um gasto, tipo, você não pode existir sem. Às vezes você tem um remédio que, tipo, sei lá, você tem asma, não pode viver sem esse remédio. Então você vai colocar aqui quanto que te custa a terapia, quanto que custa esse remédio, e o que você não usar aqui dessa aba outros, você simplesmente deixa com o tracinho, que ele não vai contabilizar, ou coloca zero, tá bom? Não lembro se eu já tinha falado que não precisa colocar o R cifrão antes, que a planilha já tá toda montadinha. Então, vou zerar aqui, vou deixar outros um, outros dois. E também quem quiser botar, tipo, outros, várias outras coisas que eu gasto dinheiro de tudo quanto é canto e não quer especificar o que é, tá bom, deixa só outros. E aí você bota aqui que deu, sei lá, R$500 só de outros, né? Só que quanto mais detalhado, mais clareza também você consegue ter, beleza? Agora a gente vem aqui para a parte de estilo de vida. Vamos lá. Aqui eu coloquei, né? Custos da vida que você quer ter, com objetivos, cuidados, itens pessoais. Saidinhas, né? Cinema, barzinho, ir em algum passeio, fazer outras coisas, né? Que a gente não está nessa vida aqui só para trabalhar. Então você vem aqui e coloca quanto normalmente você gasta com essas saídas, tá? Independente do que seja saídas para você, tá bom? Só tô dando exemplos aqui. Alimentação. Aqui vem aquela questão que eu falei. Aqui entram os bares, os restaurantes que você escolheu ir, né? E não tem problema, não tô falando pra você zerar isso daqui, mas às vezes você tá gastando muito dinheiro pedindo comida em casa, tá gastando muito dinheiro com restaurantes super caros, que a sua precificação, o seu trabalho hoje não pode arcar com aquilo. Ou é o equilíbrio, né, dos pratinhos que a gente sempre comenta. Às vezes você está gastando muito com uma coisa que você poderia usar esse dinheiro de forma mais inteligente, investindo na sua empresa, porque quando você investe na sua empresa, você, ou em você, né, você fica melhor e sua empresa fica melhor também. E isso te ajuda a ganhar mais dinheiro para aí sim poder ir no restaurante e não precisar olhar nem quanto que custa o prato, entendeu? Sai com seus amigos, você paga, para você fazer o que você quiser e bem entender da sua vida. Mas muitas vezes a gente precisa ter atenção. Por isso que eu coloquei aqui também, ó, vestuário. Às vezes a gente vai comprar uma roupa, principalmente pra gente se vestir melhor, pra atender os nossos clientes, pra aparecer num vídeo, né? Isso é ótimo. Só que às vezes você foi lá e gastou R$1.000 uma vez pra fazer esse investimento de, tipo, renovar seu armário, fez uma consultoria de estilo, se reposicionou, beleza. Você vai dividir esses R$1.000 de compras que você fez por 6 meses, entendeu? Só que às vezes você tá gastando esses R$1.000 todo mês com blusa, sapato, bolsa, monte de roupa que às vezes você não tá nem usando, cheio de coisa com etiqueta no seu armário e você não, né, e tá sem noção comprando coisa nova. Então é aquela questão de encarar o que você precisa mudar para que a sua conta feche, para que você não se endivide e para que você possa investir também em coisas melhores para a sua vida e para a sua carreira. Outra coisa aqui, aplicativos. Eu pago Spotify, aí dá R$20. Aí você paga um aplicativo de meditação, que dá R$19 por mês. Tem um outro de leitura que dá mais 10. Aí no final do mês, isso vai dar sei lá quanto, você vai preencher aqui, né? Só que até isso entra no estilo de vida, porque você tem a opção, né? Não é igual o feijão com arroz, não é igual o plano de saúde, né? Não é igual a sua moradia. Você pode optar por mais que sejam R$50, às vezes você pode zerar isso, porque esses R$50 às vezes vão para uma reserva de emergência. Eles vão te ajudar a outras coisas, né? Às vezes a gente não tem como pagar Spotify para ouvir música sem anúncio, entende? Então a gente precisa ser pé no chão realmente e entender o que pode nesse momento e o que não pode. Daqui a pouco, quando você tiver condição, você volta a ter esses luxos, vamos chamar assim, tá? Por mais que eu não considere tipo uma coisa super luxuosa, não é um jatinho, né, gente? É só um aplicativo para ouvir música. Mas às vezes esses R$20 fazem diferença, então observa aí. Coloquei aqui também, isso aqui é polêmico, né, gente? Porque todo mundo ama cachorro, gato, então a gente quer, né? E tem gente que já tem animal de estimação. Só que eu coloquei como estilo de vida, até para vocês entenderem que, lógico que quem já tem essa linha aqui de pets, né, vem pra cá. Ela vem pra custo básico, você não vai colocar o cachorro no meio da rua, pelo amor de Deus. Mas, às vezes, tem gente que é irresponsável, que não tá pagando nem as próprias contas e compra cachorro. Ou adota 5 cachorros e bota tudo dentro de casa. E isso tudo vai ser o quê? Coleira, pet shop, ração pros cachorros, né? Então, até isso é estilo de vida. Por mais que a gente ame, por mais que a gente seja apegado, isso é um custo de vida. Você poderia não ter o cachorro, entende? Eu tenho também, então é por isso que eu tô falando, que muitas vezes eu fico, gente, não, como assim? É custo mínimo pra eu existir meus cachorros. Só que quando a gente foi pegar um outro cachorro, a gente adotou um que deixaram numa caixinha com outros irmãozinhos. Eu queria o quê? Adotar todos, né? Mas eu fui responsável, adotei a Cookie, pequenininha, fofa, mas isso me gera um custo mensal, tá bom? Então é só pra vocês entenderem isso. Depois vem bem-estar. Aí eu coloquei academia, enfim, até coloquei aqui separado estética. Porque estética, às vezes, é um salão, você fazia a unha toda semana, né? E o bem-estar é a academia, fazer uma natação, fazer uma yoga, tá? É mais de exercício, esses cuidados assim. E aqui também é a mesma coisa ali do cachorro, né, gente? Cara, às vezes você não tá podendo pagar uma academia, então você vai fazer exercício dentro de casa. Ah, mas a academia é muito melhor, eu tenho instrução. Tá bom, mas se a sua conta não tá fechando, gente, é encarar, tá bom? Ou então, às vezes, você tá malhando numa academia, mas você escolheu a melhor e mais cara academia da cidade. Então, né, tem que rever isso daí, pelo menos por um tempo, se a conta não estiver fechando. Então, é olhar para esses gastos aqui, estética. Às vezes tá fazendo unha, tipo, pô, passa a fazer unha em casa. Ou, ao invés de toda semana, faz de 15 em 15 dias. Enfim, eu tô dando sugestões, exemplos aqui, tá, gente? Isso não quer dizer que você vai ter que mudar tudo na sua planilha. Só porque às vezes você fala, gente, meu cachorro, meu gato, não abro mão. Tá bom, mas o aplicativo vai rodar e eu vou ser mais responsável na hora que eu for comprar roupa e eu vou comer menos fora. Eu vou, quando eu tiver que sair com os meus amigos, alguma coisa, ao invés de a gente ir pra algum lugar que eu sei que eu vou gastar muito mais caro, vou fazer uma jantinha pra eles aqui em casa que eu vou economizar. Entende? São esses equilíbrios, tá? Eu não quero que você corte tudo, porque pra mim, eu sou muito a favor do você trabalhar pra ter o estilo de vida que você quer, né? E não só ter dinheiro porque você ficou cortando todas as suas mordomias. Não é isso. Eu quero que você tenha todas as mordomias, quero que você seja muito rica. Mas, em um primeiro momento, se a conta não estiver fechando, eu preciso que você faça escolhas melhores, né? Então vamos lá, continuando, carro, se você não tem, deixa zerado, se você tem, você olha quanto que esse carro tá te custando por mês. Isso é uma coisa que tem um tempinho, eu olhei pra minha planilha, fiz as contas com o Léo e eu falei, cara, olha o que a gente tá gastando de carro só pelo comodismo de ter e a gente mal tá usando. Então a gente tinha o carro, porque antes a gente morava num outro bairro que a gente andava muito de carro, realmente precisava. E aí depois a gente veio morar num outro bairro que os nossos custos de vida aumentaram, mas a gente já fazia tudo praticamente a pé. Então mal usava o carro, só quando ia para algum lugar mais distante. Mas se a gente parou e colocou na ponta do lápis mesmo, veio aqui para a planilha e viu que o que a gente estava gastando de carro, se a gente andasse, por exemplo, né? Atualmente tem o Uber. Cara, se a gente andasse todos os dias de Uber, não ia chegar nem na metade do que a gente estava gastando com custo fixo com carro. Então a gente foi vender o carro, foi a melhor coisa que a gente fez. É claro que quem tem filho ou quem trabalha todo dia e precisa do carro, ou para quem a conta é positiva, né? Que compensa ter um carro, show, ótimo, né? Mas é importante que você pare e pense, ok? Viagens, às vezes você tá com isso daqui zerado, mas poxa, você quer tirar, separar todo mês R$200 para viajar. Não que com com esse dinheiro você já viaje, né, com R$200, mas são R$200 todos os meses que você tá destinando a isso. Então você vai colocar lá, você vai deixar nas suas contas pessoais que você tem esse dinheiro. Então no final do ano dá uma grana para você poder viajar, tá bom? E aí você coloca de acordo aqui com a sua viagem. Tem gente que vai viajar sozinho, tem gente que vai viajar com namorado, namorada. Tem gente que vai viajar com 4 filhos, 3 cachorros, papagaio. Então adapta aí pra sua realidade, beleza? E outras despesas que eu sempre gosto de colocar também, porque às vezes tem custo a mais. Outra coisa, outra aba. Ah, antes, aqui ó. Total de novo, ele vai te dar o total daqui somente, só de gasto de estilo de vida. E aqui ele vai dar o gasto pessoal mínimo, tá? Então aqui é o mínimo, aqui é o de estilo de vida e no final vai ter o somatório das 3 abas, tá? Mas eu coloquei esse total aqui de cada um, ele não tá somando com a de cima. Então agora vamos vir aqui para investimentos e reservas. Custos de organização e planejamento financeiro pessoal, ok? O que eu quero que vocês entendam aqui? Eu coloquei, né, educação, investimentos, reserva de emergência e outros. E aí eu coloquei como se estivesse dando R$500 essa parte aqui. Por quê? Às vezes a gente não vê nada, não estuda, não investe em nada que seja para nossa educação, para o nosso crescimento como pessoa. Então, cursos, programas, workshops, qualquer coisa que você considere educação que te ajude a ser uma pessoa melhor ou mais bem resolvida. Enfim, qualquer coisa pessoal você pode colocar aqui dentro. E aqui muita gente confunde. Ah, eu investi no curso da Isis. Não, o curso da Isis é lá que eu engasto da empresa. Aqui a gente ainda tá em custo de vida, tá bom? Mesma coisa na reserva de emergência. Essa reserva de emergência que eu tô colocando aqui é da sua vida, não é da sua empresa. A reserva de emergência da sua vida é para se um encanamento da sua casa estourar e você precisar fazer uma obra de emergência. A reserva de emergência é para um acidente, é para uma doença, é para um remédio, é para uma coisa que você vai acumular aquele dinheiro meio que para não usar, né? Porque a gente não quer que nenhuma desgraça aconteça, mas a gente sabe que a vida acontece, né, gente? Então, infelizmente, é bom. Infelizmente, acontece e é bom que a gente esteja preparado. Então, É o que eu sempre falo, né? De você esperar o melhor, mas se preparar para o pior também. Porque aí você não é pego tão de surpresa. Porque passar por um acidente, uma doença, qualquer coisa já é muito ruim. É pior ainda se o financeiro tiver cagado, né? Então, aqui é uma reserva financeira de vida, tá? Investimentos. Aqui eu não vou especificar tipos de investimento, né, gente? Tem tesouro direto, tem renda fixa, tem conta poupança. Aí você vê onde você vai investir o seu dinheiro e quanto você vai tirar desses investimentos por mês. Aqui eu recomendo nem que você coloque R$20 por mês, tá, gente? Se você puder tirar mais, ótimo. Mas se você não puder, deixa aqui. Mesma coisa, reserva de emergência. Nem que você possa tirar só R$50, R$10 tira, tá bom? Separe esse dinheiro. E aqui outros, porque alguém pode ter, né, outros gastos. E aí tem aqui o total geral. Esse total geral tá contabilizando esse total aqui de investimento, esse total aqui de gastos estilo de vida e esse daqui de gastos mínimos pessoais, tá bom? Esse somatório tá te dando R$2.700 de gasto de vida. Nesse exemplo, tá, gente? Aqui você vai colocar os seus números, isso vai te dar R$5.000, R$9.000, R$8.000, tá bom? Você vai chegar no teu número. Isso é muito importante você entender. Então, você vai chegar no seu total geral, isso vai te dar clareza. E aí, agora, os custos de vida vão ficar guardadinhos ali na outra aba, porque a gente vai vir para a próxima aba de depreciação de equipamento. O que, que é essa aba, né, gente? Por que, que a gente precisa entender sobre a depreciação do equipamento? Querendo ou não, a gente tem algo eletrônico na nossa mão, que tem uma vida útil, um tempo de duração, mesmo que a gente não saiba exatamente qual é esse tempo de duração, certo? Mas a gente pode fazer um planejamento, porque, como eu sempre digo, nós somos uma empresa, um negócio. Você não pode comprar um equipamento uma vez e achar que você nunca mais vai trocar ele na vida. Ou então, no momento de trocar, vai ser no susto porque você não se programou, tá? Então, para isso que serve esse cálculo de depreciação. Qual é o exemplo que eu mais gosto de dar para facilitar o entendimento sobre depreciação? Tem gente que troca de carro todo ano. Então, assim, o carro bom, o carro ruim, vai trocar todo ano. Tem gente que troca de carro de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos. Tem gente que compra o carro uma vez na vida e não troca nunca mais, né? Só parar para pensar aí que a gente às vezes vê um carro que já foi fabricado há sei lá quantos anos e tem gente usando e comprou naquela época, enfim. Então, é uma questão que você pode se programar, mas isso não quer dizer que você não vai ter nenhum problema, que esse carro vai durar para sempre, e assim também acontece com o nosso equipamento. Então, você pode se planejar para trocar de equipamento de 3 em 3 anos, mas às vezes, com um ano, o equipamento vai dar algum problema, vai precisar de uma manutenção. E às vezes você vai ter uma câmera, uma lente durante 8, 10 anos e guerreira nunca teve problema, tá? Então aqui é um cálculo, é uma previsão, tá? Não é algo super exato. Claro, vai ser exato quando você pegar o valor e dividir pelo número de meses, mas é o número de meses que você planeja usar esse material, tá bem? Então, é legal nesse momento você se organizar para trocar de tempos em tempos o seu equipamento, para que você fique sempre com tudo novinho, porque vocês também concordam, né? Claro que você pode comprar um carro, um equipamento e dar problema nos primeiros meses, né? Só que a probabilidade disso acontecer é muito menor se você sempre fizer a manutenção, se você tiver com tudo novinho ali, beleza? O risco é menor do que se você tiver um equipamento há 8 anos já com você, tá? Então, vamos lá. Aqui o primeiro ponto é colocar quanto custa a sua câmera, né? Tanto o corpo quanto o corpo de backup, porque querendo ou não, apesar do corpo ter mais importância, né? É legal também pensar no backup nesse momento. E aí, você vai ter que fazer uma continha, né? Quanto que te custou uma câmera? Às vezes você vai colocar lá, ah, Isa, eu comprei uma câmera de R$3.000 e eu quero trocar de equipamento todo ano. Então você vai pegar R$3.000 e vai dividir por 12, beleza? E isso vai te dar R$250. Aqui, gente, eu recomendo que você pense todos os seus equipamentos com o mesmo número de meses, tá? Então, beleza, a vida útil de uma lente é muito maior, sim, do que o de uma câmera, de um cartão de memória. Só que aí, gente, eu tô tentando botar aqui na planilha uma forma de facilitar seu entendimento sobre os seus gastos, sobre os seus custos. Se você pensar na sua câmera durando 2 anos, sua lente durando 5, aí o cartão de memória vai trocar todo ano, aí o computador vai trocar de 2 em 2 anos. Quando você vier para a próxima planilha que você precisa colocar a depreciação e isso vai ser contado por mês, a conta não vai fechar, entendeu? Porque vai ter coisa que vai ser 1 ano, tem coisa que vão ser 5, e aí não vai ficar legal. Claro que quem tem mais paciência de planilha, quem quer ter tudo exatamente na ponta do lápis, né? Pode fazer, né? Pedir ajuda de alguém que entenda mais sobre planilha e tal. Só que aqui eu quero tentar facilitar para vocês, tá? Então, vamos pensar em 24 meses, ou seja, 2 anos fazendo a troca, tá bem? Então, você vai contabilizar aí quanto que custa a sua câmera, quanto que custa as suas lentes, quanto custam os seus acessórios, né? Então, bateria, cartão de memória. Aqui eu coloquei as luzes também, né? Não é luz do seu escritório, nem nada disso. É luz mesmo para fotografia. Então, quem usa softbox, rádio flash, essas coisas, precisa contabilizar aqui o equipamento de iluminação, tá bem? E aí entra aqui também flash, enfim, beleza? Props é para quem usa qualquer tipo de figurino, acessório, né? Lacinho, gamela, todos os tipos de acessório que você quer colocar aí na ponta do lápis, que você tem como acervo, tá? Tanto figurino quanto acessório mesmo que você usa para as suas sessões, tá? Para você sempre ter noção, né? Porque a roupinha ali ou o figurino ou vai se deteriorando com o uso ou você vai querer atualizar esse acervo também, tá? Continuando, computador, celular e outros, né? Eu sempre coloco essa aba de outros para que vocês possam ficar livres para descrever ali o que você precisa, o que você está contabilizando ali exatamente. E lembrando que você pode vir aqui e colocar também uma observação, né? Aqui, ó, um comentário. E aí, se você quiser, para guardar mesmo, ó, em outros eu coloquei X, Y, Z. Dá um ok aqui no comentário. Toda vez que você passar o mouse aqui, você vai saber. Outros, R$50. O que são esses outros, né? E vai estar escrito ali direitinho, tá bom? E você pode editar ou excluir, beleza? Bom, então segura aqui essa planilha agora de depreciação e vamos para a próxima, que aí vocês vão ver tudo se interligando nos gastos como empresa, né? Aqui a gente junta tudo, um pouco de vida, um pouco de depreciação e outros números também muito importantes para sua empresa existir. Então aqui a gente vai dividir entre gastos fixos, variáveis, investimentos e reserva, tá? Os gastos fixos, gente, são custos que vão existir você tendo trabalho ou não. Ou seja, programas, aplicativos, contabilidade, um escritório, você fechou uma sala comercial. Se você teve 20 trabalhos ou nenhum trabalho, você tem aquele aluguel ali para pagar, né? Claro que no longo prazo, você já está há 1 ano e tal, você vai ter que tomar decisões também como empresa e fechar aquele espaço, às vezes arcar com uma multa de rescisão, enfim, vai de cada caso, né? Mas a intenção é que você pague esses custos aqui todo mês, independente se você teve muito trabalho ou pouco trabalho. A intenção é sempre que você tenha uma média de trabalho, né? Para poder arcar com os seus custos de vida e fixos também como empresa. Então, vamos lá. Quais seriam os custos fixos, né? Programas e aplicativos. Então, aqui entra o Lightroom, o Photoshop. Vê aí quanto que isso te custa e coloca aqui. Contabilidade. Você paga o MEI? Coloca aqui o valor do MEI. Você paga uma contadora? Coloca aqui o valor da contadora, tá? Isis, mas o programa da Adobe, o pacote e tal, eu paguei anual. Tá bom, pega o valor que você pagou anual e divide por 12. Você vai ter o seu valor por mês, beleza? Escritório e estúdio. Quanto que te custa aluguel, condomínio, água, tudo isso do estúdio? Coloca aqui também, beleza? Salário. A gente já tinha falado sobre o salário dos sonhos, né? aqui, de onde você vai tirar o salário para você sobreviver, para você tirar um valor para você? Você vai vir aqui, ó, nessa parte de gastos pessoais da primeira aba da planilha. Aqui você viu que para sobreviver, para poder se alimentar, para ter onde morar, você tem R$1.150 de custo. Não é o estilo de vida ainda, né? Esses outros mil aqui você corre atrás. Mas é, aqui fixo já, você já sabe que para existir R$1.150. Então você vem aqui e você pode colocar 1.200, 1.300. Eu sempre gosto de arredondar para cima, né? Para não faltar, para não ter erro. Então, coloca aqui o valor do seu salário, o valor que você vai obrigatoriamente tirar para você por mês. Ah, Isa, se eu não tiver trabalho nenhum? Gente, eu queria ser fada madrinha e falar, olha, se não tiver trabalho nenhum, seus R$1.500 estão reservados. Não é assim que a banda toca, né, gente? Se você não trabalha, você não tem dinheiro para retirar. Então, é o bom de ser dono da sua própria empresa, que se você trabalha muito, ou então se você cobra o valor justo pelo seu trabalho, divulga muito bem, tem muito cliente, perfeito, você ganha mais também. Mas assim, não tem como fazer mágica e te falar que se não tiver cliente, vai retirar salário, vai pagar todas as contas. Não vai, a conta não fecha, tá? Matemática pura e simples. Continuando, internet e telefone. Quanto que te custa para ter internet no seu espaço? Quanto que te custa para ter um telefone para falar com as suas clientes? Enfim, e lembrando que você pode dar dois cliquezinhos aqui e adicionar novas coisas, ou então retirar, né? Então, o telefone já é o que eu uso normalmente e tal. Ou coloca 50-50, né? Metade para a empresa e metade como gasto pessoal. Ou acrescenta coisa, ou retira mesmo, beleza? Prestação de equipamento e cursos. Aqui eu sempre gosto de pensar da seguinte maneira, né? Eu faço essa planilha toda para que a gente tenha planejamento. Então, se você, né, comprou aqui o curso, pagou parcelado, você tem ali R$200 por mês, R$500 por mês como prestação, beleza, você vai colocar aqui essa prestação. Ah, Isis, acabei o curso. Beleza, vem aqui e zera. Ou então, acabei, quitei minha câmera, quitei minhas lentes, quitei o curso, beleza. Coloca aqui zero, ou então você já vai se comprometer com uma outra prestação de outra coisa, tá bom? Aí você vem aqui e altera essa prestação, mas isso não quer dizer que com mais prestação ou menos prestação, você tem que cobrar mais ou menos pelo seu trabalho, né? Aqui é uma média, não é exatamente, né? Se você não tá com nenhum curso para pagar por mês, opa, vou cobrar mais barato esse mês. Não é assim que a banda toca, tá? Só que aí, se você quer fazer novos investimentos, né? Eu sempre recomendo que a gente troque de equipamento, faça upgrade, continue estudando. E aí, ao invés de prestação de equipamento, você vai vir aqui nessa aba aqui, ó. Linha 27, reinvestimento na empresa. Então, às vezes, você parou de pagar tudo que você já tinha comprado e aqui vai ficar zerado. Mas você vai se organizar para todas as vezes poder reinvestir na sua empresa, porque assim você vai melhorando, você vai crescendo, né? Então, você coloca R$200, R$500 aqui para se manter com sempre atualização, enfim. E aqui no reinvestimento, não necessariamente você já está gastando dinheiro. Você está separando o dinheiro. Então, você está todo mês ali colocando R$200, R$200, R$200. Quando você quer fazer uma mentoria que custa 4 mil, você tem o dinheiro já reservado, porque você se organizou para poder fazer esses investimentos na sua empresa, tá? Mesma coisa para um equipamento. Poxa, você sabe que você não pode arcar com a câmera tal agora, mas aqui no seu planejamento você pode guardar R$10 que seja por mês, beleza? Então, seguindo. Depreciação de equipamento. Aqui você já entendeu na aba anterior quanto que te custa, né, o seu equipamento. E isso fica em gasto fixo, gente. Por quê? Podia ficar no variável também. Mas é igual carro. Quando você sai da concessionária, o carro já desvalorizou. Então isso também acontece com a sua câmera, com o seu computador. Mesmo que ele esteja novinho, zerado, nunca mexeu. Se você ficar com um computador zerado por 3 anos, você entende que ele vai ficando menos adequado, né? Mais lento, processamento antigo. Então você precisa pensar no seu na depreciação do equipamento como algo também que está ali se desgastando, né? Ficando velho, pegando maresia, ou então ficando com fungo guardado no armário. Então eu sempre digo que se fosse para apreciar, ficava no museu. É equipamento, então é depreciação. Vai estragar, gente. Então vem aqui e coloca quanto deu ali a sua depreciação por mês, para você ter uma noção de quanto que isso gasta, né? É, em média por mês. Se você usar, ele vai gastar de uma forma, né? Em questão de vida útil, clique da câmera, enfim. E se você não gastar, ele vai depreciar, talvez de uma forma um pouco mais lenta, mas vai depreciar também de outra forma, com fungo, ficando antigo, quando você tentar vender, mesmo se tiver muito intacto, você já perdeu, né? Não vai vender pelo valor que você comprou. Então, vê aí quanto que deu sua depreciação e adicione esse número aqui, beleza? Seguro de equipamento, mesma coisa. Aqui a gente paga para não usar, né? Que a gente não quer que nenhum não dê problema nenhum. Tem gente que mora em países muito tranquilos ou numa cidade muito tranquila ou tipo, Isis, meu seguro é Deus, não vou fazer seguro. Beleza, deixa zerado aqui, tá bom? E a mesma coisa aqui no outros, lembrando que tem a partezinha para você colocar os comentários e descrever o que são os outros, né? Que você colocou aqui. Beleza, então, de gasto fixo para sua empresa existir, R$ 3.100, beleza? Agora a gente vem para o gasto variável. Os gastos variáveis, você, se não fizer trabalho, não tem aquele gasto, teoricamente, tá? Vocês vão entender, por isso que eu falei que vocês tinham que prestar muita, muita, muita atenção, porque aqui é um pouco chato e tem gente que vai preferir fazer de uma outra forma, então eu vou explicar dois jeitos de fazer gasto variável, tá? Que é o seguinte... Gente, primeiro deixa eu explicar o que é cada um, né? Deslocamento. Ou seja, se não teve trabalho e você continuou na sua casa, você não gastou nada para ir e voltar, certo? Ou então, você, seu estúdio é na sua casa. Então, você nunca tem trabalho, nunca tem gasto de deslocamento. Beleza. Equipe. Você faz casamento? Você paga frila para ir de segundo fotógrafo? Ou seja, não teve casamento... Você não vai contratar o frila para ficar na tua casa, né? Então, se não teve trabalho, não tem um gasto com a equipe, ok? E aqui eu tô falando como frila. Se você tem pessoas que editam para você, se você tem alguém no seu atendimento, entra aqui em equipe também, beleza? Só que aí você vai ter que acrescentar aqui em cima, equipe. Porque aí é uma equipe fixa. Não é variável, por isso que eu coloco o outros, né? Quem tem equipe pode entrar aqui no outros, beleza? Ou então é só criar uma linhazinha aqui de equipe e colocar quanto isso te custa, beleza? E aqui já somou direitinho. Vou até colocar aqui para não ter erro. Então você paga alguém 300, R$ 200 todo mês, R$ 300, 1.000, enfim. Coloca aqui o valor da sua equipe fixa. E aqui seria a equipe, vou colocar aqui, frila. Ok? Então, você fez um casamento, teve aquele custo. Embalagem. Você tem um pendrive de entrega? Quanto que esse pendrive custa individualmente? E a caixinha? E o porta-retrato que você coloca ali dentro? E a cartinha? E a foto revelada? Quanto que isso te custa no final ali de embalagem? Quanto custa para você mandar esse trabalho pelo correio para sua cliente? Faz essa média e coloca aqui também. Mas calma que vocês vão entender, por isso que eu tô explicando só o que é e não falando dos números ainda. Então, beleza, gasto com embalagem. Alguns clientes vão buscar aí no seu espaço, outros você vai colocar no correio. Faz uma média aí de quanto que isso normalmente te custa, porque eu particularmente, né, cada um faz do jeito que achar melhor, mas eu particularmente não gosto de cobrar R$ 500 do meu cliente e 30 para mandar para casa dele. Eu prefiro embutir. Então, às vezes, eu vou ter um gasto de, sei lá, botei minha média ali, né? De R$ 30 para mandar pelo correio. Às vezes, eu vou ter um gasto de 40, porque o cliente mora longe, mora em outra cidade, eu arquei com aquele custo. Mas num outro dia, a gente equilibra a balança com um cliente que a gente encontrou e entregou pessoalmente. Ou seja, não teve nenhum gasto de entrega, beleza? Então, por isso que é a média, tá? E aqui, outros um, outros dois. Vê aí quais são outros gastos variáveis que você pode ter. E acrescenta. E se precisar de mais linhas, é só colocar também, beleza? E aí, por que eu não tava falando do gasto, né? Então, tipo, deu R$ 50 a minha embalagem. Por que você não vai colocar aqui 50 direto? Porque aqui no final da planilha, a gente vai dividir o valor total pelo número de trabalhos que a gente quer fazer. Então, se você bota aqui que a embalagem custa R$ 50, no final você tá dividindo 50 por 10 clientes. Então, esse preço não ficou por cliente. Tá? E aí, qual é a saída, né? Eu queria conseguir facilitar a vida de vocês, mas quando eu tentei fazer disso, a conta no final bugou, né? Quando eu tentei fazer dessa forma. Então, você tem duas opções. Se você já tem uma média de trabalhos por mês, né? Então, Isis, eu faço 10 trabalhos por mês, sempre é a minha média. Às vezes vai ter 12, às vezes tem 8, mas normalmente 10. E eu gasto em torno de R$50 para ir e voltar desse trabalho. Ou seja, você tem R$500 de deslocamento por mês. Então você vai colocar 500 para 10 trabalhos. Então quando você divide aqui, a conta fecha. Entendeu? Porque se você botar só 50 aqui, no final você está dividindo por trabalho. Então não vai dar certo. Equipe. Aí tem vezes que precisa, tem vezes que não precisa, mas em média eu também tenho ali R$1.200 de gasto com frila no mês. Vem aqui e coloca certinho quanto você tem. Embalagem. Isis, minha embalagem também me custa R$50 a cada 10 trabalhos. A cada 10 trabalhos, não. R$50 por trabalho. Então, com 10 trabalhos, R$500. Outros, R$100 com outros por mês. Tá bom? Então, quem já tem a média de trabalho, vê quanto que custa um freela e multiplica isso pela quantidade de trabalhos que você vai fazer por mês. A sua média de gasto de deslocamento, média com embalagem, tá? Até porque muitas vezes você vai pedir uma caixa de pendrive. Aí você vai comprar 100 pendrives. Você já pensou no seu ano inteiro? Ou 50, 20, enfim. Então você teve aquele gasto ali, você vai ver, olha, eu usei isso aqui em 2, 3 meses. Faz essa conta de quanto custou pra você por mês, beleza? Isis, estou começando agora, não tenho noção nenhuma de gasto variável. Não posso me comprometer de cobrar mais caro já pensando que eu vou ter 5 trabalhos. Tá bom, aí vem um outro esquema para quem não quiser ter esses números aqui já no gasto total por mês. Que é o seguinte, vocês vão deslocar essa parte aqui, vão clicar aí para cortar, não é copiar nem colar, é recortar, porque aí vai sair daqui, ó. Você vai vir aqui embaixo, ó, na linha 39, por exemplo, e vai clicar ali Ctrl V, né? Você vai colar agora. Então, olha para onde veio o gasto variável, beleza? E aí, se você só trocar de lugar, se você botar 10 reais aqui, olha como aumentou 10 reais aqui, beleza? Então, se você for fazer isso aqui que eu tô te mostrando agora, você pode vir aqui, ó, pra planilha ficar bonitinha, deletar essas linhas, ó, excluir linhas 16 a 20, beleza. O que que você vai precisar fazer pra conta não dar errado, tá? Você vai ter que mexer aqui na planilha. Isso eu entendo de planilha. Só prestar atenção que vai dar certo. Na pior das hipóteses, grita alguém aí que entende de planilha pra te ajudar a fazer, tá? Quando você tem o total de custos, né? Aqui ele está somando tudo. Então, reserva, investimento, custo fixo e custo variável. Se você der dois cliquezinhos aqui, você vai ver a soma para essa planilha funcionar. Igual campo minado. Então, olha só. O total aqui de gasto variável está roxinho. Tá vendo que está um pontilhado aqui? O que está roxinho aqui? D37. Então, D37 é o local que está somando. Você vai apagar aqui. Beleza? Então, ó, se você colocar aqui R$50, ele não vai mais mexer aqui na planilha. Então, o que que você vai fazer? Você vai continuar aqui pensando, poupança, 13º, reserva de emergência e tal. Beleza, Isis, cheguei aqui na minha conta. Aí, quando você chegar aqui que tem que cobrar R$440 por trabalho, você vai vir aqui, tenho que somar mais 50. Beleza? Você vai entender que, poxa, eu quero fazer 10 trabalhos por mês para minha conta fechar, não posso cobrar menos do que 450. Mas não é só 450, porque se eu tiver embalagem, se eu tiver isso, se eu tiver deslocamento, vai dar mais R$100. Ou seja, para você viver de fotografia, você tem que cobrar R$550. Então você vai somar o valor por trabalho mais o total aqui variável. Ou seja, aí fica de fato quanto você vai gastar se fizer o trabalho. Se não fizer, não tem aquele gasto, tá bom? Por isso que eu falei, quem tem média de trabalho já mais ou menos alinhada por mês, faz do outro jeito. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar nossa planilha normal, tá? Então, ó, voltou aqui. se colocar R$50 aqui, ele já alterou, tá bem? Então, isso é muito importante. E eu preciso fazer desse jeito, acaba ficando um pouquinho mais chato, mas por quê? Porque quem não quer contar que tem X trabalhos por mês, não conta. Aí vem aqui e vê quanto que dá o total com as coisas fixas. E aí, se tiver trabalho, acrescenta mais R$50 no orçamento. Tá bom? Beleza? Continuando. Então, ó, pra quem tem a média de trabalho por mês, ah, Isis, gasto R$50 e faço em média 10 trabalhos por mês. Vem aqui e coloca 500. Embalagem também 500. A equipe 1.200, como a gente já tinha feito. E R$100 de outros. Tá bom? E aí tá todo o somatório aqui. Investimentos e reserva. Ou seja, uma poupança, aplicação, um dinheiro que você vai deixar ali rendendo. E aí não cabe a mim aqui entrar em tesouro direto. Enfim, estudem sobre isso para que faça o seu dinheiro render, né? Então deixa uma poupança aí da tua empresa. Então, ó, todo mês eu vou tirar R$200 para minha poupança como empresa. Ah, Isis, poupança é a mesma coisa que reserva de emergência? Não, gente, reserva de emergência que tá aqui é assim, sua câmera quebrou, estourou um cano no seu estúdio. É algo assim, é reserva de emergência, tá? Você torceu seu pé, vai precisar pagar alguém para ir fazer suas coisas para você. Ok? Se você for manter os seus trabalhos. Então é emergência. Poupança é para ter, é um dinheirinho reservado para alguma outra coisa, tá? Um dinheiro separado, destinado e até mesmo para ficar rendendo, né? É um fluxo de caixa da sua empresa, você simplesmente tem, tá? Para não ficar naquele esquema de, ai, tive um cliente que fechou álbum. Aí você foi e gastou todo o dinheiro do álbum do cliente para pagar o aluguel do estúdio. Aí na hora de você mandar o álbum para produção, você não tem mais aquele dinheiro, já evaporou há muito tempo. Ou então virou brusinha, né? Então, essa poupança, essa aplicação é para fazer o seu dinheiro render. Porque sua empresa sendo rica, você consegue ser rico também. Agora, você tirando todo o dinheiro para você, sempre, tudo que sobra você já sugou. Sua empresa não tá saudável, né? Você não tem um caixa. Então, é para isso também, para você ter poupança, aplicar esse dinheiro em algum lugar. Mas é um dinheiro que você simplesmente tem. Tá bom? Uma segurança. Reinvestimento na empresa é como a gente já conversou, de você poder sempre pensar, pô, todo mês eu separo R$200 para minha empresa, para quando eu quiser comprar uma câmera nova, uma lente nova, um computador novo, ou quando eu quiser contratar um designer ou alguma outra coisa assim para melhorar a qualidade do seu trabalho, você tem, você está reinvestindo na sua empresa, tá? Reserva de emergência. Eu recomendo que vocês tirem, né, o máximo de dinheiro que vocês puderem, porque realmente uma emergência, cara, quando vem algo, nunca vem R$20 de emergência, né? Emergência é 1.000, 2.000, 3.000 pra cima. Então, se organiza, você não precisa fazer a sua reserva de emergência em um mês, tirar 5 mil pra reserva, não. Mas se você puder tirar sempre R$100, R$10, gente, que seja, né? R$10 no final do ano vai dar um dinheiro legal, vão dar R$120, beleza, não é muita coisa, mas melhor do que zero, né? E 13º salário também é algo que você vai pensar para todo mês você juntar ali para no final do ano você poder tirar um dinheiro a mais para você, para viajar, para férias, para isso, para aquilo, tá bom? E outros, né, investimento, reserva, tá faltando alguma coisa aqui? Escreve o que tá faltando e coloca esse valor, tá? Então, aqui a gente tem de fixo 3.400. Aqui, gente, números super fictícios, tá? Eu tô fazendo uma aula aqui com vocês, então eu tô dando exemplo e colocando aqui 100, 120, 1.200, beleza? Então, ó, 3.400 aqui de gasto fixo, sua empresa se mantém em pé, é esse valor. Teve algum trabalho variável? Quanto que isso te custa por mês? Ah, por mês, normalmente, eu tenho esse gasto aqui de coisas, né? Uma reunião com o cliente, comprou uma água, comprou uma coca, pagou um bolo, né? Saiu de algum trabalho, foi tomar um café com uma cliente, coloca aqui, é gasto variável. Se você não fizer, aquele gasto não existiu, beleza? E para quem prefere pensar nesse gasto sem ter que pensar já, pô, 10 trabalhos, 15 trabalhos, 60 trabalhos por mês, aí faz aquele esquema de recortar aqui na planilha, cola aqui para baixo e mexe aqui no somatório, tá bom? E depois tem investimento e reserva, R$1.000 separados por isso, para isso por mês. Então você chegou ali que, cara, todos os seus custos para você tirar seu salário, para pagar seu espaço, para ter todos os programas, para ter seguro, para ter isso, para ter aquilo, você precisa ter, né, ganhar, faturar R$6.300 por mês, beleza? Aí, agora que vem a parada que eu falei que por isso que não dava certo aqui, ó, no gasto variável, porque a gente tem essa outra etapa aqui, ó, que é muito boa da gente fazer na nossa fotografia, que é o seguinte, pô, pra eu pagar aqui todos esses custos, todos os gastos da minha empresa, quantos trabalhos que eu tenho que fazer por mês e cobrando quanto, né? Sempre dou aquele exemplo pra vocês de, poxa, você pode fazer 10 trabalhos cobrando R$100, mas você pode cobrar um trabalho por R$1.000, né? Cobrar R$1.000 por um trabalho. Então, você tem que ver o seu modelo de negócio em questão de precificação e quantidade de trabalho que você quer por mês. Às vezes, você está num momento de ter volume. Então, aqui você vai colocar 20 trabalhos por mês. Às vezes, você vai estar num momento de menos volume por mês e cobrar mais caro. Então, é só você vir aqui e testar. Aqui você pode alterar, tá? Pô, se eu fizer 60 trabalhos por mês, posso cobrar R$105 por trabalho. Mas não é isso que você vai fazer, tá? Aqui é para você ter uma ideia. Então, poxa, se eu quiser ter 10 clientes por mês, eu não posso cobrar menos do que R$630 para poder pagar isso aqui tudo, retirar um salário para mim, ter reserva na minha empresa, tá? É, se você tá num momento de volume, 15. Ah, então olha, 15 eu consigo cobrar 420, né? Porque às vezes você tá ali, você fala, Isa, aqui na minha cidade eu não consigo cobrar mais do que R$400. Ou seja, para sua conta fechar, você precisa de mais trabalhos, então, pagando 400. Então, se você bota ali que você vai fazer 20 trabalhos por mês, você já dá ali que para a conta fechar, R$315 já, opa, consegui. Ah, Isa, então quer dizer que eu só tenho que cobrar R$315 se eu fizer 20 trabalhos por mês? Não! Aqui é uma conta para você saber, assim, você não pode pisar para fora de casa, não pode fazer menos do que esse número aqui por mês para a conta fechar. Ok? Então, se você já está conseguindo em torno de 10 trabalhos por mês e você já está cobrando R$600, poxa, faz a conta aí com 15. Ah, dá para cobrar 420, ou seja, eu vou ter muito mais lucro com o valor que eu cobro hoje em dia. Tá? Então, é uma matemática mesmo de você observar, poxa, então R$400 eu consigo cobrar. Então, eu vou fazer 15 trabalhos a R$400, a 420, né? Ou então, ah, vou cobrar 450, que aí vai sobrar R$30 por ensaio, além da conta. E aí você vai ter lucro, tá? Então aqui é só para sua conta fechar, você ter uma noção de quanto tem que cobrar por trabalho. E essa planilha aqui te ajuda como um todo a entender o que você precisa melhorar na sua empresa. Porque às vezes você colocou aqui, ah, quero fazer 5 trabalhos só por mês. Ou seja, o valor por trabalho, para conta fechar, tá dando R$1.260. Você já está cobrando esse valor? Não. Ah, então eu tenho que aumentar minha média de trabalho por mês. Então você vem aqui, ah, 8, beleza. Então 787 é um valor que eu já consigo cobrar. Vou cobrar R$800, beleza, para ter lucro, tá? E aqui também vai te mostrando, de acordo com quando você for chegando na sua média de trabalhos por mês e cobrando o preço que você precisa para fechar o seu faturamento, para pagar todas as suas contas e sobrar. Sempre que você bater a sua média de trabalhos por mês conseguindo cobrar o seu preço, você identifica qual é o momento de aumentar o preço. Ou então aumentar a demanda para ter mais lucro. E aí vem também venda de álbum, né? Que aqui é 780 e pouco. Às vezes você está pensando só no preço do ensaio. Mas e foto extra? E foto de produto, né? Então você consegue também ir agregando valor ao seu trabalho. E aí você vai... aqui é só um norte mesmo, né? Não quer dizer que você sempre vai cobrar a mesma coisa para todos os trabalhos. Então, às vezes, algum trabalho você vai cobrar 500, mas você vai ter um pacote de 1.200. Então, aqui, ó, equilibrou para você cobrar ali por trabalho, tá? Então, aqui é só para você ter uma noção de, tipo, não posso botar meu pé para fora de casa cobrando menos do que isso aqui, tá? Porque senão você paga para trabalhar. E aí você também consegue ter esse guia de quando aumentar o seu preço. Ah, Isis, mas eu tenho que fazer essa quantidade de trabalho, mas eu não tô conseguindo... nem 5 clientes por mês. Ou seja, você precisa melhorar a sua divulgação, seu funil de vendas, trazer mais gente ou atingir um público que possa pagar o seu preço. Ou seja, um público melhor para o que você está procurando, tá? Então, essa planilha aqui te mostra onde você está errando. Cliente demais cobrando pouco e aí você sobe o seu preço e continua com a mesma média de trabalhos, ou você sobe o seu preço e diminui a quantidade de trabalhos por mês e continua faturando a mesma coisa ou até mais. Ou então, poxa, não estou conseguindo atingir esse número de trabalhos por mês. Ou seja, tem que melhorar na divulgação, não é na precificação somente. Então, para você conseguir ter mais cliente, fechando para chegar no número de trabalhos que você quer por mês. Beleza? Complexo, assiste mil vezes, sim, mas vale muito a pena. Isso aqui traz uma clareza absurda para o seu negócio.
Agora, faz o download aqui embaixo do modelo de planilha e já começa a anotar tudo da sua empresa para ter essa mesma clareza dos seus custos e poder desenvolver um planejamento financeiro para uma empresa saudável e uma vida mais tranquila.